e 8 minutos. Hoje vamos falar de tradicionalismo, vamos falar também de cultura aqui na nossa programação. Meus convidados são a patroa do Grupo de Arte Nativa, o GAN Lagoa Vermelha, e também o responsável pelo setor de eventos hoje no Grupo de Arte Nativa. Então estou aqui com Liliane Sutil de Lima, a patroa, e também Rogério Furlan, responsável pelo setor de eventos, porque vamos falar de uma eleição que já acontece nesta sexta-feira e que vai eleger a nova patronagem do grupo aqui de Lagoa Vermelha. Seja bem-vinda, patroa. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia ao Rogério, que me acompanha.
Bom dia, Rogério. Seja bem-vindo. Tudo certo?
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite.
Patroa, temos uma nova eleição, né? Passaram rápido esses últimos 2 anos e já na sexta-feira o GAN promove, então, esta votação.
Isso. O tempo passa bastante rápido, né, Ricardo? Então, um ciclo se fecha, né, para que outro inicie. Então, nesse dia 24, nós temos a eleição de patronagem do GAN.
A senhora vai concorrer à reeleição, patroa?
Não, não concorro. Nesse ano, não concorro. Né? Encerro esse ciclo agora.
E foi a primeira experiência como patroa?
Sim. Como patroa foi a primeira experiência, né? Eu vinha como coordenadora artística já na gestão do Rogério anteriormente, né? E assumi esse pós-pandemia e agora, né, encerramos com desejos de que tudo dê certo.
E a senhora não concorre porque não quer ou porque o estatuto não permite reeleição?
O estatuto permite reeleição, sim. Mas, nesse momento, eu optei por voltar mais os meus olhos ao meu lado profissional, investir um pouco mais no meu lado profissional, né? Mas sempre vão ficar, né, auxiliando e, né, o grupo tem todo o nosso coração.
Na política tradicional, né, a gente vê isso nos municípios, quando chega o período de eleição, aquele prefeito que não vai concorrer acaba apoiando outro candidato, né? Porque já tem esta força política, digamos assim. A senhora vai apoiar algum candidato, patroa? Nós estamos também no processo de apresentação dessas chapas. Como é que está o cronograma aí, já que a eleição, né, tem menos aí de 5 dias para acontecer?
Sim, na verdade, a princípio, nós temos uma única chapa que está se mostrando, né, mas como eu te falei anteriormente, nós temos ainda até o dia da eleição para que se apresente alguma outra chapa que esteja se formando. Mas, assim, o meu apoio fica todo para essa chapa que está encabeçada pelo Rogério.
Rogério Furlan está aqui conosco. Então, Rogério, por enquanto é a única chapa, né? E até perguntava para vocês, dentro de alguns grupos, especialmente grupos grandes, geralmente eles se dividem, né? Alguns pensam de uma maneira, outros pensam de outra. O próprio exemplo é o CTG Alexandre Pato, que sempre tem, né, duas chapas aí concorrendo pela patronagem. No GAN é assim, é diferente? Como é que chega a ser um consenso essa chapa, Rogério?
Bom, Ricardo, pelos anos que a gente está junto à entidade que a gente acompanha, geralmente se forma um consenso, né? Porque a chapa que se projeta para assumir a entidade, ela tem todos os lados junto com ela, né? Então, por isso que a facilidade de ser uma entidade não tão grande, né, com bastante pessoas, né, e bastante opiniões divergentes, então isso acaba fazendo com que as pessoas que estão dentro do grupo tenham a mesma linha de pensamento. Então, geralmente se forma um consenso de quem vai apoiar as pessoas que estão, antes mesmo de ser o candidato, as pessoas começam a indicar, ó, vamos por esse caminho, vamos trazer o fulano e vamos trazer e vamos fazer... Fulano vai ajudar o Rogério, o Beltrano vai ajudar de tal forma, e aí acaba se formando por forma de consenso. Uhum. Mas é aberto a...
Pode surgir
uma outra chapa, sim.
E como é que aconteceu essa construção dessa chapa? Tia Ana, que é uma das fundadoras do GAN, teoricamente vai ser a tua vice se essa chapa for eleita,
Rogério. Isso. Na verdade, a gente já vem conversando há algum tempo, mesmo com a Liliane, ela já vinha mostrando que ela... queria cuidar da parte profissional dela e tal, e no primeiro momento eu até não estava muito disposto a assumir como patrão, mesmo que a gente não esteja dentro da patronagem ou muitas vezes a gente não esteja tão ligado dentro da entidade, a gente acaba apoiando de todas as formas porque a gente passou uma vida toda lá dentro. Então, as pessoas acabam sempre voltando para dentro do grupo para não deixar de apoiar em tudo que é feito. Mas aí a Liliane começou a me convencer, daí a tia Ana me procurou também, então aí acabamos cedendo, né, Liliane? E daí então a tia Ana vai fazer parte da patronagem, é a candidata a vice junto comigo.
Você já foi, né, Rogério, patrão do CTG, inclusive antes da Liliane. Esse vai ser, teoricamente, claro, né, se eleito. É, ao que tudo indica, só vamos ter, né, uma chapa nessa eleição. Mas vai ser o segundo mandato?
Na verdade, será o terceiro.
Terceiro mandato.
Terceiro mandato. A outra gestão eu fiquei 4 anos, né? 2 mandatos, na verdade, e daí entreguei para a Liliane e agora estaria voltando, né? Caso eleito.
Certo. Liliane, não tem como a gente chegar no final de um ciclo sem fazer essa avaliação, né? Chegou a ter alguns projetos lá no início que se cumpriram, porque foi... Tu pegaste o grupo de arte nativa na saída da pandemia, né? Então, era uma outra realidade. O que que pode ser considerado, né, o resultado desses 2 anos à frente aí do GAN, Liliane?
Bom, Ricardo, assim, como tu bem falaste, foi um período lá atrás, quando eu assumi, em 2021, foi um período bem crítico, bem complicado, porque, inclusive, teve algumas entidades que não voltaram, né, não conseguiram se reerguer. Nós estávamos em uma situação em que, muito tempo parados, muitas pessoas que faziam parte lá em 2019... não, já tinham ido para outros lados, tinham tido formado outros propósitos, né, se desafiado em outras áreas. E acabou sendo bem difícil conseguir reestruturar, né, trazer todo mundo para formar de novo as invernadas, para que o grupo trouxesse de novo as pessoas que são a razão de ser do grupo, né? E então, assim, é uma coisa que eu consigo avaliar como bem positiva, porque nós conseguimos realizar isso, nós conseguimos reerguer. Foi um reinício do grupo, como se o grupo estivesse recomeçando. E esse recomeço conseguiu atingir os objetivos, né? Conseguimos voltar, conseguimos trazer as pessoas, conseguimos fazer as nossas formações de invernadas, na chula. Hoje aí acabou de nascer uma escola de declamação. Então, eu avalio como bem positiva, né? Principalmente nesse propósito de trazer de novo essas pessoas, que foi o que a gente conseguiu, formar de novo os times dentro do grupo, né? Toda a parte de comemoração dos 40 anos, que acabou ficando para essa gestão planejar, que vai ficar muito, assim, muito na memória, né? Muito na história do grupo. E algumas coisas não conseguimos, nós planejávamos pelo menos dar o pontapé inicial da obra da nova sede, mas fomos em busca de recursos e com certeza agora nessa nova gestão vai conseguir dar andamento a isso.
Rogério, inclusive aqui é curioso ver como a pandemia foi tão grave que o objetivo era pelo menos se manter vivo, né? Se manter o grupo unido e continuar em competições. Mas alguns prêmios vieram também. E me parece assim, né, do lado de cá, de quem não está aí com vocês no grupo, que principalmente a chula teve um destaque bastante expressivo, né, nesses últimos anos aí.
Na verdade, Ricardo, a chula, por ela ter um formato que você pode fazer ensaios individuais, né, ou em duplas, se torna um pouco mais fácil do que você, daqui a pouco, mesmo durante a pandemia, os meninos não deixaram de dançar chula, né, porque eles tinham como ensaiar individualmente. As invernadas não, porque é um conjunto de pessoas e aí, por serem crianças, o nosso cuidado ainda era maior, então a gente acabou tendo que parar mesmo com as atividades. Mas a gente sabe que os meninos que dançam chula, o Henrique, o Bruno, o Frederico, o Marlos e tantos outros que dançam ali, eles têm um mini palco em casa. Eles fazem o ensaio deles em casa, eles não dependem somente de ir lá no galpão ensaiar, então isso acabou beneficiando a chula, né, que eles puderam manter os ensaios.
O formato facilita, né?
O formato de se dançar facilita um pouco. Então, por isso que a chula, e por ser o nosso, né, o carro-chefe, a gente bate tanto no peito dizer que a chula é de Lagoa Vermelha, né? Então, isso faz com que a gente tenha facilidade e continuou. A partir do momento que voltou a ter os eventos, eles estavam preparados para participar. Já as invernadas foi um pouco mais moroso, teve um trabalho um pouco diferente, a gente teve que reavaliar, porque muitas pessoas que dançavam deixaram de dançar, muitas pessoas que faziam parte deixaram de fazer parte.
O grupo ainda tem todas as categorias das invernadas ou não?
Sim, hoje nós não temos ainda uma invernada juvenil, que é um projeto, né, um dos projetos que já está sendo trabalhado para que venha essa juvenil com até logo, logo, o Rogério anuncia, né, um projeto bem legal que vem aí para uma formação de uma invernada juvenil. Já deixamos o convite.
É um dos projetos, inclusive, então, aí, Rogério. Inclusive, falando aqui sobre a nova sede, tem um prazo, né? Eu não sei se funciona mesmo com as entidades gaúchas, mas, por exemplo, se a gente pega outra entidade, quando a prefeitura repassa um terreno, né, cede um espaço para a construção de uma sede, você tem um período para iniciar a construção e depois outro para concluir, né? Tem uns prazos aí que essa entidade tem que respeitar. No caso do CTG, é a mesma coisa? Vocês já estão iniciando a construção? Onde é que vai ser esse espaço? Qual que é o projeto da sede nova, Rogério?
Na verdade, Ricardo, em cima daquele terreno que a gente ganhou ali no período antes da pandemia, aquele terreno acabou voltando para a prefeitura, né? Porque a gente não conseguiu dar continuidade naquele momento, e venceram os prazos, como a maioria das entidades que naquele período conseguiram os espaços, acabaram tendo que devolver para a prefeitura. Então, a gente voltou ao projeto original, lá o projeto inicial, que era a construção já onde tem o nosso terreno. E a nossa intenção é que seja construído uma sede nova no terreno já que é do grupo, né? Então, onde já está localizado o galpão do Arte Nativa, a ideia é
buscar verba pública agora para construir.
Buscar verba para construir ali mesmo.
Certo. Esse terreno, inclusive, partiu de uma doação de uma pessoa ligada ao grupo, né? Foi uma doação particular que foi para o grupo do GAN?
É, na verdade, teve uma parte doada e uma parte comprada, e isso foi na década de 90, mais precisamente, né? Então, teve uma doação e teve uma parte comprada, pelo que a gente sabe, né? Então, esse terreno hoje está em posse do grupo, é do grupo de Arte Nativa, e essa área está ali disponível para a gente construir, onde a gente já tinha um projeto lá antes de 2019, 2018, a gente já havia feito um projeto, e esse projeto estava já encaminhado para que acontecesse ali a construção da sede. Depois veio um novo fator, que era a doação da prefeitura. E aí, então, depois disso, veio a pandemia e acabou tendo que retroceder os processos todos novamente.
É, tem que ser bem flexível, porque mudou muito, né?
Mudou.
A conjuntura, né, como um todo, em função da pandemia. É muito caro, patroa? Qual é o valor que vai ser necessário para construir essa sede nova?
É, nós formamos por etapa, né, a obra. Então, cada etapa tem um orçamento de valor. Mas, assim, não posso precisar hoje o custo total da obra, mas ele não é um custo baixo, né? Então, com todos os imprevistos também que podem aparecer durante o processo, durante a construção, né? Por isso, essa cautela da entidade em fazer algo com os pés no chão, né? Mas agora nós temos um importante passo que, com certeza, essa primeira etapa vai dar para conseguir levantar.
É, aí faz muito diferença aquele contato, né, com os políticos para tentar construir, né, essas verbas aí. Rogério, já começou também esse trabalho de bastidores aí para tentar uma ajuda?
É, na verdade, a gente já vem desde sempre, a gente vem tentando pleitear alguma forma de a gente conseguir sair dessa situação de não ter um espaço mais amplo, um espaço que seja favorável a nossas atividades. Então, a gente vem brigando ano após ano aí, em todas as patronagens que passaram, vem tentando de alguma forma construir um pouquinho, deixar um pouquinho, para que o próximo consiga, talvez, né, dar um passo maior. Então, a gente... No período que eu fui patrão, a gente conseguiu fazer algumas coisas. Aí, quando a Liliane veio, a gente conseguiu fazer outras coisas. E pode ser que na próxima gestão aí, não é promessa de campanha, né? Mas o objetivo nosso, estando à frente do grupo, é o primeiro momento, é manter as invernadas funcionando, manter as pessoas lá dentro, porque a entidade só vive de pessoas. E, obviamente, que a gente possa ter um espaço que nos beneficie, que nos ajude a ter um trabalho ainda mais digno, melhor, para que a gente possa apresentar para a sociedade.
Certo. Patroa, para nós encerrarmos aqui, aquelas informações bem práticas sobre a eleição. Primeiro vai ser no sábado, né?
Na sexta-feira,
dia 24. Dia 24 de novembro terá a eleição. quem é que vota, qual é o prazo para votação, é obrigado a votar?
Na verdade, como foi publicado, né, em jornal, o edital ele abre às 18h30, se não me engano, né, o período de eleições. Aí se junta o quadro de sócios. Não é um quadro de sócios muito grande, né, mas esse quadro está apto a votar, né? Então, na sexta-feira, né, conheceremos a nova patronagem do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha. Quero deixar aqui, Ricardo, um registro que nesse final de semana também nós temos os nossos representantes no Enarte, quando estaremos lá formando a nova patronagem, estaremos com o Henrique, com o Bruno e com o Vitor Giotto, em Santa Cruz, competindo na final do Enarte pela Chula e na Gaita Ponto. Na Gaita Tecla, desculpe.
Nós vamos ter que agendar outras entrevistas aí para falar disso e também desse curso de declamação que me chama a atenção. Então, para o futuro, vamos voltar a conversar. Só para a gente finalizar aqui, aí a nova patronagem assume em 24, janeiro de 24.
É eleição e posse.
Ah,
no
já
mesmo
toma posse
dia.
Agora.
Isso, eleição e posse.
E quantos associados mais ou menos hoje?
Eu não tenho agora certeza, mas não é um grupo muito grande, né? Pelo estatuto atual. É.
Tá certo, pessoal. Obrigado pela entrevista de vocês e bom trabalho, né? Sucesso para essa chapa ou se aparecer outra, né? Para que seja para qual for a vencedora. Obrigado, Rogério.
Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos.
Obrigado também, patroa. Boa sorte.
Muito obrigada.
Valeu. Agora 11h24.